Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
Bom dia.
E também é Kellen Sumier na produção de estúdio. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. E vamos aos destaques do programa de hoje. Tem início hoje no Piauí a 11ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Nesse ano, o tema do movimento é Quanto mais informação, menos corrupção. José Arimateia Lacerda, um dos coordenadores da marcha, é o nosso entrevistado.
A gente tem que chegar às ruas que existe no papel e não existe fato. Poços tubulares para acabar com a seca, minimizar essa seca do sertão, está prestado conta no papel, mas não está aceita a obra. E nós temos conseguido, só com esse simples fato de mostrar o papel à população, que as autoridades se apressem rapidamente com essas obras.
No quadro Destaques do Senado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defende a instalação de temporizadores em sinais de trânsito.
Estamos propondo a instalação obrigatória de temporizadores com base nas múltiplas experiências exitosas que há muito já vem ocorrendo.
No Som Brasilis, o grupo carioca Bossa Cuca Nova. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
É isso aí, Ivan. Nosso Dedo de Prosa hoje, vai falar sobre o cooperativismo, atividade que foi homenageada na semana passada aqui no Congresso Nacional.
O Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado em 7 de julho, desde 1923. E para celebrar a data, parlamentares, autoridades e lideranças participaram de uma sessão solene na última sexta-feira.
Durante o evento foi feito um histórico da atividade, que teve início em 1844 na Inglaterra. Lá em Londres, 28 operários se uniram e criaram a primeira cooperativa do mundo. Esses trabalhadores eram, em sua maioria, tecelões que foram prejudicados pelo modelo, o novo modelo industrial, em que as máquinas substituíram o trabalho artesanal.
Para garantir o sustento de suas famílias, eles buscaram se organizar de uma forma justa e democrática. Os trabalhadores montaram um armazém comunitário, que em pouco mais de 10 anos conseguiu reunir 400 associados.
Desde então, o número de cooperativas cresceu e o setor se fortaleceu. Atualmente, o cooperativismo é desenvolvido em mais de 100 países e o número de cooperados supera 1 bilhão.
Aqui no Brasil, o cooperativismo reúne cerca de 9 milhões de associados em quase 7 mil entidades. Está vendo? Buriti realmente é um número expressivo, né? 9 milhões de pessoas.
É,
o setor com maior número de cooperativas no país é o agropecuário, seguido da área de crédito e da área do trabalho.
E é uma atividade que tem um grande impacto na
economia,
na geração de empregos. Uhum. Atualmente, essas associações elas geram 300 mil empregos diretos e são responsáveis por exportações que alcançaram, no ano passado, 6 bilhões de dólares.
A importância das cooperativas para a economia foi destacada durante a sessão solene. Os participantes, eles ressaltaram que a atividade ganhou ainda mais força, porque a Organização das Nações Unidas declarou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas.
A escolha teve como objetivos aumentar a consciência pública sobre as cooperativas e suas contribuições para o desenvolvimento, promover a formação e o crescimento das organizações e incentivar políticas públicas voltadas para o setor.
Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, a ONU está reconhecendo o papel do cooperativismo na geração de empregos e na inclusão social. A atividade também está sendo vista como uma alternativa para o enfrentamento da crise financeira mundial, já que existem bancos cooperativos que garantem crédito aos trabalhadores.
E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, participou das homenagens do Senado às cooperativas. Ele assegurou que o Brasil não vai deixar de investir no setor. Segundo o ministro, as associações são responsáveis pelo crescimento da agricultura comercial e da agricultura familiar.
Mendes Ribeiro Filho, ele definiu o cooperativismo como um movimento universal de cidadãos em busca de um modelo mais justo, que permita a convivência equilibrada entre o econômico e o social. Você sabe, Buriti, que é uma busca permanente, um desafio. O interesse econômico e o interesse social, que haja um equilíbrio, é difícil. E o cooperativismo contribui muito para isso.
Para homenagear o setor, o Ministério da Agricultura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançaram um selo personalizado do Ano Internacional das Cooperativas.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre cooperativismo. E você pode, né, Buriti, você sabe que nós temos o maior interesse de ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o que nós falamos aqui, não só sobre o Dedo de Prosa, né, mas sobre, em geral, nossa programação do Senado é Mais Brasil.
E sugestões também.
Sugestões, às vezes.
O Dedo de Prosa, né, você pode usar o
0800-61. Qual é mesmo? 0800-61.
2211.
2211.
Deu um branco aqui no
0800.
Além dos cabelos brancos, nós de vez em quando temos brancos, né?
0800-61-2211. E tem também, se você quiser usar mais o seu computador, né? Você pode mandar uma mensagem aqui para o e-mail do Senado. O e-mail da Rádio Senado. Então é radio@senado.gov.br, radio@senado.gov.br. E também você pode entrar em contato com a rádio através dos perfis da rádio, no Facebook, você também, exatamente, o Twitter. A rádio está moderna, ela usa todas as possibilidades de comunicação.
E é importante que você, ouvinte, participe.
Então vamos de notícias com Tonká Buriti.
Notícias.
Olha, a primeira notícia aqui é uma notícia muito triste. Ela foi divulgada pelo Diário de Natal Online, que traz a morte do cardeal Dom Eugênio Salles, aos 91 anos de idade, no Rio de Janeiro. Dom Eugênio era cardeal emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas era natural de Acari, no Rio Grande do Norte. Por isso que essa notícia, além de evidentemente ser uma notícia nacional, ela causou grande comoção lá no Rio Grande do Norte, onde cardeal nasceu, né? Dom Eugênio era o mais antigo cardeal da Igreja Católica. Ele morreu de causas naturais por volta das 11 horas da noite de ontem, mas a morte só foi divulgada por volta de 5 horas da madrugada de hoje. A arquidiocese informou que Dom Eugênio não tinha nenhuma doença grave e que nos últimos dias a rotina do cardeal se limitava entre o quarto e o gabinete, onde lia jornais e assistia à televisão. Dom Eugênio era um importante líder da Igreja Católica e chegou a ter o nome cogitado entre os candidatos a Papa, depois da morte do Papa João Paulo I. No Acre, a Gazeta do Acre traz a notícia de que o Estado é o segundo no Brasil a regularizar terras de hansenianos. É isso aí, Ivan. O Instituto de Terras do Acre vai entregar títulos definitivos de 98 imóveis em Cruzeiro do Sul para hansenianos e familiares de pessoas que foram atingidas pela doença. A hansenise é uma doença popularmente conhecida como lepra.
Que tem muito na região amazônica. Exatamente. Eu sei porque eu morei uma época em Belém, né? Quando eu era bem criança, né? Que meu pai é militar, a gente foi lá. E tinha lá um instituto de hanseníase. Não sei se na época a gente devia chamar, era de lepra, né? Não sei. Porque é considerado um nome que é um estigma.
É um estigma.
E hoje em dia
a
se usa o nome hanseníase.
Faz referência a ele para esclarecer a população.
De que se trata,
né? Para conscientizar exatamente a usar um nome que não gere tanta discriminação, né? A regularização fundiária foi feita numa área de 4,5 hectares no bairro do Telégrafo. Esse bairro se formou ao redor da colônia Hernandes Agrícola, que ainda hoje abriga hansenianos. A próxima entrega será em Rio Branco, onde serão regularizados 700 imóveis nas vilas Santa Cecília, Albert Sampaio, Dom Moacir e parte do Belo Jardim, todos que ficam perto da colônia Souza Araújo. Além de ganhar títulos dos imóveis, os filhos de hansenianos vão receber indenização do governo federal pela chamada alienação parental a que foram submetidos. Filhos de hansenianos eram tirados dos pais e levados para abrigos públicos. Muitas vezes as famílias eram desfeitas. Agora todos devem receber indenizações que variam entre 50 mil e 70 mil reais. Os pais dessas crianças já foram indenizadas por uma lei de 2007, aprovada aqui no Senado Federal e que foi apresentada pelo então senador Dion Viana. No Ceará, o Jornal Estado do Ceará informa que no centro de Fortaleza serão instaladas 24 câmeras de segurança. Cada praça no centro receberá pelo menos 2 câmeras. A instalação de câmeras é uma providência que grandes cidades como Londres, Nova York e Rio de Janeiro tomaram. A intenção é reprimir a violência. As câmeras lá em Fortaleza serão monitoradas pela Guarda Municipal. 3 motoqueiros serão deslocados para atender todas as demandas que forem identificadas através dessas câmeras. Temos aqui também uma notícia do Piauí. Lá no Piauí, o uso de fogos de artifícios está proibido nas eleições municipais, das cidades de Eliseu Martins e Colônia do Gurgueia. Essas cidades ficam a cerca de 500 quilômetros ao sul de Teresina. A informação é do site Cidade Verde. Além da proibição dos fogos e artifícios, os candidatos foram alertados para a proibição do uso de paródia de músicas conhecidas sem autorização dos compositores originais. Essa prática é muito comum no período eleitoral, principalmente em cidades do interior do Brasil. É uma prática irregular que pode acarretar em ação por direitos autorais. A proibição foi determinada pelo Ministério Público depois de uma reunião com o juiz eleitoral Paulo Roberto de Araújo Barros, candidatos a prefeito e candidatos ao cargo de vereador. E uma última notícia aqui vem diário de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá, onde o INCRA definiu 3 fazendas para poceiros. A intenção é evitar mais um conflito que envolva os produtores, os pequenos produtores, com os índios da tribo Suiá-Missu. Esse é um alvo de litígio que existe desde 1993. A expectativa do INCRA é que pelo menos 2 mil famílias que vivem na área de 165 mil hectares, elas sejam assentadas. Mas o INCRA alerta que apenas as que tiverem perfil para participar do programa de reforma agrária devem ser definitivamente fixadas nesta fazenda. É com você, Ivan.
Bom, Buriti, agora vamos ao Minuto Cultural para os nossos ouvintes de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a grande final do Festival Ceará Junino 2012 começa nesta quinta, com a apresentação de quadrilhas de diversas cidades do estado. O governo estadual garantiu R$ 320 mil reais para o festival, e mais de 600 mil foram para o preparo dos grupos juninos. A competição final acontece a partir das 18h30 na Praça Verde, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, o cantor e compositor Guilherme Arantes participa da série Depoimentos. O projeto aproxima o ídolo de seu público e enriquece o circuito cultural da cidade. Nesta edição, Guilherme Arantes leva ao palco grandes hits e aproveita para comemorar 35 anos de carreira. O show será no próximo sábado, às 8 da noite, no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
Bom, pessoal, agora nós vamos continuar com a programação de O Senado é Mais Brasil. E O Senado é Mais Brasil que já está em 5 capitais, não é verdade?
É verdade, é verdade.
Ou seja, nós estamos no Acre, nós estamos em Rio Branco, Acre, estamos também em
Fortaleza,
Natal,
Cuiabá
e Teresina. Teresina também, né, está firme aí. E por falar em Teresina, tem início hoje no Piauí a 11ª Marcha Contra a Corrupção e pela Vida, movimento organizado pela Força Tarefa Popular, entidade da sociedade civil que percorrerá os municípios de Marcolândia, Francisco Macedo, Alegrete, Vila Nova, Campo Grande e Picos. Um dos coordenadores do movimento, José Arimateia Lacerda, conversou com a Marcela Diniz sobre a marcha.
O Piauí se prepara para a 11ª Marcha Contra a Corrupção e pela Vida. Sobre esse movimento, nós conversamos agora com um dos coordenadores da marcha, José Arimateia Dantas Lacerda. Bom dia, José Arimateia.
Bom dia.
Quais são os municípios que serão percorridos dessa vez?
Olha, nós vamos caminhar, vamos iniciar nossa marcha no município de Marcolândia, Francisco Macedo, Vila Nova, Alegrete, Picos e Campo Grande. Nós já estamos com 10 anos, vamos fazer 11 anos que caminhamos. Então, nossos percursos estão sendo complementares. Nós já fizemos as caminhadas de Picos a Teresina e estamos agora fazendo as caminhadas dos municípios até Picos, porque é uma região geopolítica muito interessante, no sentido que as cidades são próximas e são muitas. Em 120 quilômetros, nós vamos passar por 6 cidades. E isso ajuda muito no nosso trabalho. Nós vamos parar e vamos voltar a Teresina, mas a gente vai voltar de carro.
Qual tem sido a resposta, né? Porque já são, então, 10 marchas, né, completas, agora a 11ª. E qual a repercussão tem tido? Qual o resultado do trabalho que vocês veem na prática?
Tem muitos resultados, assim, objetivos e sensíveis que nós podemos perceber. Como, por exemplo, a demonstração para nas cidades que a Câmara pode ser acessada pelo povo. E isso tem sido um dos grandes obstáculos nas cidades pequenas no interior do Brasil, em que as câmaras só funcionam dia de sessões, né? Agora, com esse trabalho, e outro problema também no esse trabalho, que a gente tem resolvido, é que a gente consegue abrir as prestações de contas para a sociedade. E a sociedade, se algumas obras que estão lá não foram feitas, ou se foram feitas de forma com baixa qualidade. A outra coisa é que nós pegamos, isso é muito importante, que os convênios que estão à disposição no site da Transparência, da CGU, e a gente consegue mais documentos juntos aos órgãos e fiscalizamos em loco a relação, como, por exemplo, poços, ruas. E a gente tem chegado a ruas que estão prestadas e que não existem no papel. Existem no papel e não existe de fato. Poços tubulares para acabar com a seca, para minimizar essa seca do sertão, esse sofrimento. A gente chega, está prestado conta no papel, mas não está aceita a obra. E nós temos conseguido, só com esse simples fato de mostrar o papel, de mostrar à população e deixar cópias no local, as autoridades se apressam rapidamente com essas obras. Isso tem sido uma das grandes vitórias. Outra é fazer com que o povo perceba que nessas caminhadas, que são sofrimentos, nós já caminhamos durante esse período 2.600 quilômetros com essa marcha, e ver a gente caminhando assim, eles muito se sensibilizam e escutam-nos nas aulas de cidadania, onde a gente apresenta o aparato legal que possibilita eles terem acesso. Então, nesse aspecto tem sido muito bom. E outro, que é o processo histórico, que vai demonstrar o que a sociedade vai fazer com os conhecimentos no futuro.
ouvintes, Zé Arimateia, a marcha contra a corrupção é organizada pela FTP, né, Força Tarefa Popular, mas existem outras entidades da sociedade civil que apoiam, né, as atividades, né, da marcha.
É, nós temos, por exemplo, que a Força Tarefa Popular é uma articulação da sociedade civil. Nós não temos CNPJ, nós somos uma articulação para ações concretas contra a corrupção. Aí, por exemplo, em Brasília, a gente tem um apoio muito grande do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle. O IFC tem sido, inclusive, chegou hoje já 4 membros do IFC para caminhar conosco. Então, já estão aqui. A OAB Piauí tem contribuído muito com essa luta. A FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, né, junto com os sindicatos trabalhadores rurais, as igrejas católicas e evangélicas também têm dado grande contribuição. O que nós estamos tendo de sindicatos também, como planetários, bancários, motoristas, comerciais. O que a gente tem sentido é que a sociedade, apesar de tudo, ela ainda continua muito omissa. A sociedade, enquanto cidadão, as pessoas poderiam participar mais. E uma coisa que eu chamo a atenção de todos os ouvintes, nós temos um problema muito sério com as pessoas honestas, porque elas acham que já fazem a sua parte com a sua honestidade diária e se sentem assim acomodados em contribuir para o combate desses que não são honestos. E isso, essa nossa luta, por exemplo, a gente sai da zona de conforto, a gente vai para um ambiente hostil, que é caminhar nesse sol aqui do Piauí, nessa seca que é uma das maiores. A gente não sabe o que vai acontecer na relação, né, com essas prefeituras e os agentes municipais. De qualquer forma, a gente acha que se os honestos tivessem uma participação mais ativa nessa luta, a gente teria um resultado melhor. Aqui no Nordeste se diz que por falta de um grito se perde a boiada. Nós estamos aí gritando através agora da Rádio Senado para que os honestos acordem e nos ajudem. E pode fazer isso através do nosso blog, Força Tarefa Popular, blogspot.com. E também nós estamos no Facebook, como Força Tarefa Popular, e também algumas ajudas, algumas informações através do site do IFC, que é www.ifc.org.br. Dá alguma contribuição e sugestões também. E também palavras de apoio, críticas também, que a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais.
Durante a marcha são feitos debates, palestras, não é isso mesmo?
Exatamente. Agora no debate, o tema dessa nossa marcha é muito interessante. Quanto mais informação, menos corrupção. Estamos trabalhando a lei de acesso à informação. No próximo final de semana, no domingo, vamos ter um curso de capacitação no interior, na cidade de Alegrete, sobre a lei de acesso à informação, e quem vai patrocinar esse curso é um agente internacional, artigo 19, que vai ministrar essa palestra para as pessoas do município e região. E além dessa discussão sobre a nova lei, a gente discute o acesso do povo às contas públicas municipais, a lei de responsabilidade fiscal e também a lei de responsabilidade criminal dos prefeitos, né, dos gestores públicos, de forma a deixar a sociedade com uma gama de informações que podem motivá-la a construir em cada município um núcleo de fiscalização. Esse é o nosso grande objetivo, é como a parábola do semeador. Nós estamos semeando, não sabemos se vão cair as sementes num terreno fértil, mas isso aí a história vai nos responder no futuro.
José Arimateia, uma última pergunta. Estamos em um ano eleitoral importantíssimo para que o cidadão se informe e procure votar de forma consciente para colaborar com a melhoria de vida de toda a sua comunidade. Vocês também falam sobre esse assunto, essa questão eleitoral, a conscientização do eleitor sobre o seu poder na hora da eleição e depois fiscalizando o poder público?
Exatamente. Nas marchas passadas, nós trabalhamos muito na coleta das assinaturas do Ficha Limpa. Tivemos uma participação modesta, mas muito, muito forte na coleta das assinaturas do Ficha Limpa. E nessas eleições, nós vamos discutir essa questão. Agora, tem outro problema sociológico que já detectamos no Nordeste. Quanto maior a miséria de um povo, mais fácil esse povo está sujeito a votar em políticos e candidatos corruptos, porque os corruptos usam aquela miséria e sofrimento para dar uma ajuda. né, que é agora é proibido, mas a gente está advertindo e também estamos motivando as pessoas a denunciarem fatos como esse. E nessas eleições nós já temos elementos de sobra para demonstrar que a corrupção não compensa. E isso é o que a gente chama de aumentar a repressão moral e jurídica nos casos de corrupção. E a sociedade, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está tomando uma posição muito clara a favor da ética na política. E essa marcha, com certeza, nós vamos colocar em pauta que os eleitores façam que agem na vida pregressa de todos os candidatos, especialmente naqueles que a pessoa está simpatizando e votar. Então vai ser uma marcha que eu acredito que vai ser muito interessante. Eu quero acrescentar mais uma coisa, que nós estamos levando para todos os municípios uma série de cópias dos convênios. Nós estamos, por exemplo, no município de Marcolândia, e fiscalizando algumas obras e estas relacionadas à perfuração de poços, abastecimento de água. Nós vamos dar uma atenção muito especial a obras relacionadas à convivência com a seca, porque quanto a corrupção deixa mais seco o sertão. Então nós estamos cheios de documentos para ver se essas obras estão realmente. Estamos com convênios de ruas, com o nome das ruas, e nós vamos lá olhar se as ruas estão feitas. Nós estamos com convênios de melhorias habitacionais, com o nome das pessoas, endereço, e nós vamos lá saber se essa obra foi feita. E estaremos disponibilizando tudo isso por meio do YouTube e do nosso blog, que tem na internet.
Tá certo. Ok, conversamos com José Arimateia Dantas Lacerda, um dos coordenadores da 11ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. José Arimateia, obrigado pela participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Obrigado e contamos com a presença de vocês nos seguindo nessa caminhada pelo nosso app da internet. Um abraço.
Até mais.
Foi a entrevista que a Marcela Diniz fez com o organizador da Marcha contra a Corrupção, José Arimateia. Vamos repetir o site para mais informações sobre a Marcha contra a Corrupção. www.forcatarefapopular.blogspot.com. Repetindo, www.forcatarefapopular.blogspot.com. Vamos agora ao Minuto Cultural Especial para você que é ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espetáculo A Serpente, com o grupo Ofit, está em cartaz no Sesc Arsenal, pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. A peça, baseada no último texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, reflete todas as dimensões míticas e psicológicas do universo do autor. Apresentação única nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro do Sesc Arsenal. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, o Cineclube Cochiponés, da Universidade Federal do Mato Grosso, está com as inscrições abertas para a 11ª Mostra Nacional de Audiovisual Universitário. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para participar em 3 categorias: Universitário, Independente ou Web Movie. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cinecochipones.com.br.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Essa moça. No Som Brasilis de hoje, Bossa Cuca Nova. Carioca Bossa Cuca Nova surgiu em 1997 com uma proposta muito original. A ideia foi revisitar a música popular brasileira com doses de música eletrônica. O grupo Bossa Nova acrescentou um toque contemporâneo à tradicional sonoridade do samba e da Bossa Nova. O grupo é formado pelo DJ Marcelinho da Lua, o baixista Márcio Menescal e o tecladista Alexandre Moreira. O grupo alcançou projeção internacional depois que ganhou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro. O terceiro disco do Bossa Cuca Nova, intitulado Uma Batida Diferente, de 2004, teve convidados especiais como Adriana Calcanhoto, Simoninha, Marcos Valle e Roberto Menescal, entre outros. Vamos ouvir agora a música Bom Dia Rio Posto 9, que é uma das faixas desse álbum Uma Batida Diferente. A música é de autoria do grupo e de Nelson Mota e tem a participação de Roberto Menescal e Cris Delano.
Bossa Cuca Nova, grupo do Rio de Janeiro. Bom, então vamos agora a um rápido intervalo.
Som Brasilis. música da nossa terra.
O Senado é mais Brasil.